a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
Olá, amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde, boa noite ou aonde quer que vocês estejam. É novamente com grande alegria que aqui nos encontramos para mais um Evangelho no Lar, aonde convidamos Jesus aos bons espíritos a participarem conosco deste banquete grandioso de luz e bênçãos. Então vamos procurar um lugar bem silencioso, aconchegante, para nos sentarmos e trazer para perto de nós também uma jarra ou um copo com água para que seja magnetizada pelos médicos e enfermeiros da espiritualidade maior. E para iniciarmos o nosso evangelho, vamos a uma pequena leitura do livro Agenda Cristã. Quem escreveu foi Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. E como nós estamos seguindo este livro, nós estamos no item 5, que se chama Medicamentos Evangélicos. Vamos ver quais medicamentos que André Luiz está trazendo para nós. Ajudemos sempre, não tema, jamais desespere, aprenda incessantemente, pense muito antes de falar, medite mais, silencie, fale pouco, somente o necessário, retifique, amando, entendendo o nosso próximo. Trabalhe feliz, dirija equilibrado e obedeça contente. Nunca se queixe, siga sempre adiante, repare sempre além, veja longe, discuta, mas serenamente. Faça luz aonde você esteja e semeie sempre a paz. Espalhe aonde você for bênçãos. Lute sempre, mas elevando-se. Seja sempre alegre, viva desassombrado, pois já temos o conhecimento, embora pouco, mas já temos. Demonstre sempre coragem pela fé que temos no Pai. Revele sempre a calma pelo entendimento que temos. Respeite tudo e todos. Ore sempre confiante, com fé e esperança. Vigie sempre, benevolente. Caminhe sempre buscando melhorar-se. Sirva hoje e espere o amanhã, que com certeza, seguindo esses conselhos, seremos sempre abençoados e progrediremos na estrada que nos leva até Cristo. Então vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente o hálito divino, essas energias salutares que a espiritualidade amiga está distribuindo aqui em nosso cantinho, aonde estamos. Sentindo os nossos pulmões, o nosso corpo relaxar, para entrarmos em sintonia com o divino. Trazer agora, neste momento, para a nossa tela mental a imagem do nosso Mestre, do nosso amigo, do nosso irmão Jesus. Peçamos mentalmente para que esses amigos espirituais venham fazer uma varredura em nosso lar, fazer uma varredura em nossa mente, retirando todos os miasmas, todos os pensamentos negativos, tudo que de ruim está dentro de nós, nos deixando irrequietos, zangados, tristes, magoados, tirando tudo de ruim que temos em nós e em nosso lar. Retirando também possíveis irmãozinhos que não sabem o que estão fazendo. Que eles sejam levados a hospitais ou a locais onde eles serão auxiliados para o atendimento, para o esclarecimento de que aqui não é lugar deles, que eles estão nos prejudicando e a eles também. E assim, Que Jesus, nosso mestre amigo, abençoe nosso lar, abençoe a nós para mais este evangelho. Que possamos a nossa mente, que possamos o nosso corpo, a nossa alma estar aberta para receber os ensinos e praticá-los no nosso dia a dia. Hoje e sempre, que assim seja. Então, meus amigos, vamos à leitura, dando continuidade ao livro Jesus no Lar, que é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neil Lúcio, que nos traz historinhas de grandes reflexões. E como nós também estamos dando continuidade, é a lição de número 38, que se chama O Argumento Justo. Essa história traz tudo aquilo que nós trazemos dentro de nós, as nossas inquietações, as nossas dúvidas. E eu me encaixei bastante nessa história, porque nós ficamos sempre a nos cobrar aquilo que nós aprendemos e que muitas vezes não colocamos em prática. E os discípulos, né, eles vêm trazer para Jesus as suas indecisões, as suas inquietações, e Jesus dá uma lição muito bonita para nós. Então vamos na história. À noite em casa de Simão, transparecia um véu de tristeza na maioria dos semblantes. É interessante que esse é um livro, Jesus no Lar, que traz sempre, toda tarde, é Jesus na casa de Simão Pedro. E que eles fazem ali um evangelho. Eles trazem as questões e Jesus pacientemente, né, nos dá grandiosas reflexões. Então vamos lá, imaginando que estamos todos ali na casa de Simão Pedro, sentadinhos escutando os discípulos conversando com Jesus. Tadeu e André, atacados horas antes às margens do lago por alguns malfeitores, viram-se constrangidos à reação apressada. Não surgira consequência grave, mas sentiam-se ambos atormentados e irritadiços. Quando Jesus começou a falar acerca da glória reservada aos bons, os dois discípulos então deixaram transparecer, através do pranto discreto, a margem que lhes dominava a alma, e não podendo conter-se, Tadeu então disse aflito: "Ai, Senhor, eu aspiro sinceramente a servir a boa nova. Contudo, eu sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Ouço contrito as explanações do Evangelho e lá fora, porém, no trato com o mundo, eu não passo de um espírito renitente no mal. Lamento, mas como trabalhador em favor da humanidade, mas como trabalhar em favor da humanidade nessas condições, Senhor?" Aqui abrindo um pouquinho e dizendo para vocês, irmãos, que eu também sinto isso, que muitas vezes a gente estuda, se esforça e às vezes alguma coisa nos aborrece. Então essa nossa também dúvida que a gente traz também em nossos corações. E vamos continuando. Embargando-se-lhe a voz, adiantou-se então André, alegando choroso: "Mestre, então o que será de mim? Ao seu lado, eu sou ovelha obediente e obediente. Entretanto, quando me distancio, basta uma palavra insignificante de incompreensão para desarmar-me. Eu reconheço-me incapaz de tolerar um insulto ou a pedrada. Será justo, Senhor, prosseguir, ensinando aos outros a praticar do bem, imperfeito e mal qual me vejo?" Olha a dúvida do André, hein? Aí calou-se André, interferiu Pedro, considerando: "E por minha vez, observo que não passo de mísero espírito endividado inferior. Eu sou pior de todos. Cada noite, ao me retirar para as orações habituais, mestre, eu me espanto diante da coragem louca dentro da qual vem abraçando os atuais compromissos. Ai, a minha fragilidade é tão grande e os meus débitos então enormes. Como servir aos princípios sublimes do reino, do novo reino, se me encontro assim, insuficiente e incompleto?" A palavra de Pedro, então, juntou-se de Tiago, filho de Alfeu, que asseverou abatido: "Senhor, eu também Na intimidade de minha própria consciência, eu reparo quão longe me encontro da boa nova verdadeiramente aplicada. E muitas vezes, depois de reconfortar-me ante as suas palavras, mestre, recolho-me ao quarto solitário para sondar o abismo de minhas faltas. Há momentos em que pavorosas desilusões me tomam de improviso. Serei na realidade um discípulo sincero, Senhor? Eu não estarei enganando o próximo? Ai, tortura-me essa incerteza. Quem sabe se não passo de reles mistificador? E aí, outras vozes se fizeram ouvir no cenáculo, desalentadas e cheias de amargura. Jesus, porém, após assinalar as opiniões ali enunciadas, entre desânimo, desapontamento, tristeza, ele sorriu, tocado de bom humor. Então ele veio a esclarecê-los. Em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe. Eu não vejo aqui nenhum companheiro alado. A meu parecer, os anjos, na indumentária celeste, ainda não encontram domicílio no chão áspero e escuro em que todos nós pisamos. Todos nós somos aprendizes do bem, a caminho do Pai. E não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para Ele, no mesmo impulso da videira que se eleva para o céu. Depois de nascer no obscuro seio da terra, alastrando-se compassiva para transformar-se em vinho reconfortante, destinado então à alegria de todos. Mas, se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos, maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons em favor da obra geral de salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória dos cimos para substituir-nos no campo de lições da terra. O remédio, então, antes de tudo, se dirige ao doente, o ensino ao ignorante. De outro modo, penso, a boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil. Jesus parou, olhou para todos e viu que as lágrimas dos discípulos transformaram-se em intenso rubor, a irradiar-se da fisionomia de todos, e uma oração sentida do amigo divino imprimiu ponto final ao assunto. Pois é, meus irmãos, aqui Jesus nos incita ao trabalho. Todos nós estamos juntos nesse mesmo barco, na mesma seara do Cristo, nos esforçando a cada dia a nos melhorarmos. E estamos aqui trabalhando para transformar a nós mesmos, regenerar o homem velho que temos dentro de nós, que foi rebelde e que, das vezes, é rebelde. Então, nós estamos nos esforçando, mas não devemos nos lamuriar. Devemos, sim, ver o erro que muitas vezes nós cometemos e tentar se melhorar, mas sempre no trabalho do bem. E é interessante que veio para mim um texto sobre trabalho. Nós temos também no Evangelho, né, a parte dos trabalhadores, né, da última hora, mas esta página de Joana de Ângeles, né, que Divaldo traz para nós, está lá em Leis Morais da Vida, no capítulo 7 a 12, que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que ela vem trazer exatamente a bênção do trabalho. De vez em ficarmos parados e estagnados, olhando para dentro de nós, todas as coisas erradas que fazemos, todas as coisas, todos os tropeços que damos, por ainda sermos espíritos em evolução, mas o que é importante é sabermos corrigi-los a tempo e fazer melhor sempre, vem a bênção do trabalho, porque trabalhando nós estamos sendo útil na obra do Criador. Então, esse texto ele nos traz uma lição valiosa também que vem em cima dessa história. Diz então Joana para nós: sob pretexto algum, te permitas a hora vazia. Justificando o cansaço ou desengano, irritabilidade ou enfado, desespero íntimo ou falta de estímulo. Evita cair no desânimo que abre claros na ação do bem, favorecendo a inutilidade e inspirando as ideias perniciosas. Então aqui Joana vem nos dizendo que não vamos deixar nos estagnar e deixar parar por conta de desengano, de cansaço e de tudo isso que Joana trouxe para nós. Porque aí a gente abre espaço para irmãozinhos infelizes, para, né, ideias que não coadunam com o bem, com o amor. Continuando: se supões que todos se voltam contra os teus propósitos superiores, insiste na atividade que falará com mais eficiência do que tuas palavras. Então, quando alguém chega te criticando, te menosprezando, continua trabalhando no bem, porque é muito mais eficiente do que elevar a nossa palavra ou retrucar, que aí vai ficar pior. Coagido pela estafa, muda de atitude mental e renova a tarefa, surpreendendo-te com motivação nova para o prosseguimento do ideal. Quando estamos prosseguindo no trabalho com Cristo, essa é a nossa motivação, que estamos trabalhando para ajudar na obra do Criador. Vitimado por injunções íntimas, perturbadoras, que se enraizam no teu passado espiritual, redobra esforços e atua confiante. Não vamos parar e ficar pensando naquilo que eu deixei de fazer, naquilo de ruim que eu fiz. Não. Olhemos para frente e continuemos trabalhando. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Olha que bênção do trabalho, que nos ajuda a focar naquilo que é o certo. Então, tudo que é de ruim, todos os pensamentos ruins se esvai quando estamos trabalhando no bem. O momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, não o do sofrimento nem o da luta áspera. Obviamente que quando nós estamos parados sem fazer nada, o nosso pensamento voa. E sinceramente, quando o nosso pensamento voa sem um direcionamento, aí é perigoso. Como ele disse aqui, né? Como a Joana disse. Na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. Olha que bonito. Maledicências e intrigas, vaidades e presunções, calúnias e boatos, despeito e descrédito, inquietações, medo, pensamentos deprimentes e tentações nascem e se alimentam durante a hora vazia. Por isso nós não devemos ficar ociosos em demasia. É lógico que necessitamos de um momento para que possamos fazer uma boa leitura, assistir um bom filme, termos conversas com amigos saudáveis, reuniões saudáveis, férias. É importante, mas não que fiquemos ociosos sem pensar nada, pensando em coisas ruins. Os germes criminógenos de muitos males que pesam negativamente sobre a economia da sociedade se desenvolvem durante os minutos de desocupação e ociosidade, foi o que eu falei, né? Os desocupados jamais dispõem de tempo para o próximo. Atarantados pela indolência e pela inutilidade que fomentam o egoísmo e desenvolvem a indiferença. Então, quando aquelas pessoas que não querem trabalhar, querem ficar o tempo todo deitado, querem ficar o tempo todo se divertindo, não pensa em nada, só pensa nele, só pensa que a vida é cruel, que a vida é ruim para ele, mas que ele não faz nada de útil, esse é o que está o perigo. É aí que está o perigo, que Joana vem nos atentando. Aí ela diz que o trabalho, ele se alicerça nas leis do amor que regem todo o universo. Todo mundo trabalha, tudo trabalha na lei da natureza. Trabalha o verme no solo, o homem na terra e o pai nas galáxias. A vida é um hino à dinâmica do trabalho. Não há na natureza o ócio. Sim, tudo está sempre em trabalho, em renovação, em crescimento. O aparente repouso das coisas, então, traduz a pobreza dos sentidos humanos. A vida se agita, né, em toda parte. O movimento é lei universal em tudo presente. Se nós pararmos e ficarmos quietinhos e não agitarmos os nossos nervos, os nossos músculos, nós vamos ficar doentes. Todos nós precisamos de movimento, de caminhar, de tomar sol. Se pararmos, a nossa máquina, o nosso corpo, ela enferruja e aí vem a doença. Não te detenhas a falar sobre o mal. Atua no bem, trabalhe no bem. Não te escuses a glória de trabalhar para o progresso de todos, do que resultará a tua própria evolução. Então, quando nós trabalhamos na via do Senhor, ajudando o próximo, nós mesmos já estamos evoluindo, porque nós aprendemos com o nosso próximo sempre. É pegar os exemplos daquilo que nós não queríamos que ele fizesse na nossa vida também. Olha, não é legal o que aquele irmão está fazendo, que eu também procure não fazer. Cada momento sabiamente aproveitado, ele vem adicionando produtividade na nossa sementeira de esperança. E o trabalho de boa procedência para qualquer direção produz sempre felicidade e paz. Dele jamais nós nos arrependeremos. Então não vamos também esperar recompensa pela execução do trabalho do bem ao próximo. Produze pela alegria de ser útil e ativo. E aqui, graças a Deus, quando nós trabalhamos, quando nós estamos fortes, firmes, saudáveis, para ser útil e ativo, quer dizer que nós estamos bem para ajudar o nosso próximo. E sando o coração a Jesus, que Ele, sem desfalecimento, trabalha por todos nós, como Pai Celestial, que até hoje também trabalha por nós. Olha que lindo essa mensagem de Joana. Então, que nós, de vez de reclamarmos, né? De vez de olharmos as coisas ruins, o lado ruim, os tropeços, aquilo que nós fomos e aquilo que muitas vezes nós escorregamos, deixamos de fazer, quando a gente ouve uma palestra que a gente vê e fica a meditar, ai meu Deus, ainda falta muito, ai eu não vou fazer isso porque eu não vou conseguir, porque eu não sou uma pessoa perfeita. Jesus vem e Joana também vem trazer para nós. Não reclames, trabalhe, se esforce para se melhorar. E aí sim, nós estaremos progredindo, sendo melhores, trabalhando esse homem velho, que infelizmente ainda, né, nós sempre, na maioria das vezes, nos queixamos, que nós trabalhamos mais, isso que é importante. Somos todos trabalhadores da última hora, que nós renovemos a nossa força com a fé no Pai, nós nunca somos desamparados, sempre nos protege e que cada coisa que acontece conosco tem uma razão de ser. É uma lição preciosa que temos que meditar e entender o que aquilo vem trazendo para nós. Por isso da importância que Jesus nos disse, orai e vigiai. Vigiai sempre e orai para trazer paz e tranquilidade aos nossos corações. Vamos então, meus irmãos, nesse momento, fechar os nossos olhos para o término do nosso Evangelho no Lar. É com muita gratidão, Senhor, que passamos esses momentos de estudo e agradecer esses espíritos valorosos que trazem lições tão importantes para a nossa vida, para o nosso entendimento. Que possamos angariar forças, que possam esses amigos celestiais trazerem para nós fluidos, salutares, remédios, bênçãos, vitaminas e sais minerais para serem colocadas em nossas águas que estão ao nosso lado, para que quando delas bebermos, possamos nos sentir mais energizados de luz, de alegria, de coragem, que a nossa fé seja renovada. Que sejamos neste momento abençoados, sentindo as energias com esse passe fraterno, que essa espiritualidade amiga está jorrando em nosso corpo da matéria, em nosso espírito, para que haja um equilíbrio, para que possamos enxergar a nossa estrada com a luz do Evangelho, para que possamos aprender e colocar em prática no nosso dia a dia. Pedimos também, Senhor, que essas bênçãos sejam irradiadas para todos aqueles que amamos, que estão inscritos em nossos cadernos de oração, que está nesse momento passando os seus nomes em nossa mente, para aqueles que estão no cômodo ao nosso lado, para cada cantinho do nosso lar, para todos aqueles que não pensam ainda como nós, para que todos os irmãos que ainda têm alguma mágoa contra nós, que também recebam, Senhor, todos eles as bênçãos dos nossos amigos celestiais. Pedimos também pelos nossos governantes, Senhor, que eles tenham discernimento de agirem da melhor forma possível, para toda a humanidade, para todos os governantes deste planeta, que recebam as bênçãos de Jesus, que cessem a guerra, que haja mais trabalho e amor entre todos. Fique conosco, querido Mestre Jesus, abençoando nosso lar e a todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Amigos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, foi com grande alegria que estive aqui, neste momento com vocês, e espero contar com todos na próxima. Tchau, tchau, fiquem com Deus.
Perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dado pouco que se tem, a quem tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem, a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre de perfume. Nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas.
Você escutou pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.